Olá, seja uma vez mais bem-vindo aqui ao espaço As Above, So Below. Se eu não tinha escolhido uma temática para Vênus em Touro, com a qual honestamente eu gosto, porque eu acho que é cozy, confortável, luxuriante, intoxicante de certa forma, mas eu, como tendo um Vênus em Capricórnio na oitava casa, para mim é uma oitava um bocadinho acima daquilo que eu normalmente gosto ou aprecio enquanto profundidade. Na abordagem das coisas. Gosto de coisas ainda mais consistentes, então Capricórnio é tipo cimento, na oitava casa é assim um esbardalhar literalmente de intenções e desejos num pântano. Portanto, é assim normalmente, sim, seria tipo, seria uma cidade de cimento no meio de um pântano ou uma cidade de fantasmas. Mas pronto, é uma Vênus um bocadinho diferente. E portanto, neste episódio, que me perdoem as pessoas que têm Vênus em Touro, nada contra. Eu gosto de todos os posicionamentos, gosto de todos os ingressos, tudo me diz qualquer coisa. Lá está a capacidade da empatia pisciana. Mas, meus amigos, obviamente não existem nada como posicionamentos que fazem aquilo que querem e as suas intenções correspondem àquilo que efetivamente desejam. E, portanto, não há uma sem duas, nem duas sem três. És um dos meus posicionamentos favoritos e mais difíceis de controlar no meu mapa, que é sem dúvida Marte em Carneiro. Portanto, eu acho que já vos tinha falado disto há uns tempos atrás. Eu tenho um Marte anarético, se vocês por acaso tiverem Marte ou outro qualquer planeta em graus anaréticos, ou seja, entre os 27 e os 29, mais propriamente aos 29 graus, just like me, significa que têm que fazer um trabalho de casa e que têm, obviamente, uma prova importante na vossa vida, relacionada com o próprio planeta em si. Portanto, todas as pessoas têm problemas de anger management, como eu tive no início da minha vida, e de vez em quando, ainda às vezes continuo a ter, portanto, tudo o que esteja relacionado com agressividade, expressão corporal, libido, está tudo aqui metido em Marte, aos 29 graus. É para conseguir controlar efetivamente essa energia, como tenho isto a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. Mais me ajuda a perceber como é que eu devo utilizar a minha energia e daí eu parecer às vezes praticamente incansável. Mas pronto, passando isto aqui à frente, se vocês tiverem algum posicionamento, lá está, nos graus anaréticos entre os 27 e os 29, comecem a pesquisar cartas de pessoas que tenham graus parecidos com os vossos. Eu encontrei tantos pugilistas, tantos atletas, o meu favorito sem dúvida é o Bruce Lee, mas temos aqui muita gente com o Marte em Carneiro, um Cristiano Ronaldo, bem, quase todos os atletas, é aquilo que o nosso amigo Michel Gauquelin chamava do efeito marciano, o efeito Marte, que foi aquele efetivamente que é o mais primitivo, é o mais visceral, foi aquilo que efetivamente ele conseguiu generalizar melhor, mas como vocês sabem, Michel Gauquelin é maluco e desistiu, obviamente, desta vida de generalizar aspectos astrológicos, porque ele queria provar efetivamente que a astrologia pertencia à estatística, mas isso foi pelo ar. Portanto, vamos então aqui àquilo que nos traz aqui hoje pela segunda vez, não é? Já sabemos que Vênus vai passar para Touro, que é uma energia um bocadinho mais consistente, partilha, indulgência, amor próprio, ok? E que efetivamente privilegia a compra, a venda, a melhoria, a decoração, a oferta e, portanto, é uma energia mesmo muito luxuriante eu ter chamado abril indulgências mil, ok? Foi aquilo que eu me lembrei, não é propriamente a coisa mais original, mas foi aquilo que eu me lembrei, ok? E então, vamos então aqui saltar para uma energia que não tem nada a ver, mas que vai ser muito útil, acreditem-me, vai ser muito útil, que é a energia de Marte em Carneiro. E então, como é que eu poderia descrever esta energia de Marte em Carneiro? Eu pensei em dar muitos títulos diferentes, como Arte da Guerra ou outra coisa assim do género, mas depois eu lembrei-me da minha teenage angst, da minha angústia adolescente e do quão importante foi um CD chamado King for a Day, Fool for a Lifetime, dos Faith No More, que saiu exatamente a 13 de março de 1995. e que ainda hoje não tem, para mim, acho que não está assim suficientemente reconhecido. Se calhar é dos melhores, ou se não o melhor, se bem que o Angel Dust é mais ouvido, não é, do que o King for a Day, mas se calhar é o melhor mesmo, o melhor CD dos Faith No More. Passando isto à frente, existe uma música que eu adoro, que se chama The Gentle Art of Making Enemies, ok? E há uns tempos atrás, 2 anos atrás, eu descobri que esta música, não sei se está associada ou não, porque eu não encontrei fontes que sustentem aquilo que eu estou a dizer, mas poderá haver aqui uma associação direta ou indireta, porque sabemos que o nosso amigo Mike Patton é muito eclético e que gosta de muitas coisas diferentes e que se interessa por muitas áreas artísticas diferentes. E eu descobri que The Gentle Art of Making Enemies é, na realidade, um livro, é o título de um livro que foi escrito pelo pintor James McNeill Whistler, o mesmo pintor do Whistler's Mother, que vocês veem no Mr. Bean, ok? De férias, e que foi publicado em 1890 em Londres, e que depois foi reeditado 2 ou 3 anos mais tarde. O que é que isto acontece? Este livro não é nada mais, nada menos do que uma resposta ou uma crítica que tinha sido feita pelo crítico John Ruskin. E o senhor Whistler decidiu, que o pintor Whistler decidiu dar aqui uma resposta, porque este senhor Ruskin, o crítico Ruskin, tinha comentado sobre um quadro, que é exatamente o quadro que vocês vão ver aqui neste episódio e que está aqui como capa do episódio, que chama-se Noturno em Preto e Dourado, The Falling Rocket. É como se tivesse sido uma explosão de um rocket. A explosão de um rocket, isto está cada vez melhor, mas pronto, enfim. Muito bom, quer dizer, a explosão de um rocket. De um quê? Oh meu Deus, eu agora estou, eu leio tanto em inglês todo o dia que eu esqueço-me como falar às vezes em português. Está assim um bocado estranho. E no outro dia estava numa aula e também foi a mesma coisa. Como um. Não foguete, não foguete. Havia outra coisa. Não é foguete. Não é foguete. Não era foguete que eu queria dizer. E não existe outro significado que não é foguete. Mas pronto. É como se fosse uma explosão, ok? Agora estou-me a lembrar, não é nave? Eu não queria dizer foguete, jeez. Ok, vamos passar isto à frente. Isto realmente, Mercúrio está ainda não saiu da minha sombra, literalmente. E portanto, qual é que é a grande discussão? E normalmente a maior parte da discussão no final do século XIX, início do século XX, quando temos a arte moderna, é qual é que é o propósito da arte? Se é agradar, se lá está, se é a indulgência do agradar, se é criticar, se é demonstrar sentimentos, se é o que é que seja, não é? Se é datar, se é representar da forma mais realista. E, portanto, o livro, infelizmente, acho que ficou mais conhecido do que o próprio trabalho do Whistler. Acho que só é mesmo conhecido pela, talvez, eu, pela Whistler's Mother e pelos retratos que ele fez. Ele tinha, assim, uma espécie de iluminação que ele fazia nos seus retratos, era assim uma coisa um bocadinho a puxar para o Dürer no início da carreira, ok? Mas ele efetivamente, lá está, como bom caranguejo, era alguém que defendia que a arte devia existir por existir, ok? Que efetivamente que devia pintar quando sentia que queria expressar alguma coisa. Daí os seus quadros serem chamados de noturnos, harmonias, arranjos, sinfonias, este tipo de títulos, que é uma coisa super, não é? Super a signo d'água, diga-se de passagem. Agora, a coisa gira na carta deste senhor, o senhor Whistler, é que ele tinha um Mercúrio e um Vênus na quinta casa em Leão. Ok, portanto, este senhor mostrava as garras quando devia, apesar do seu sol em caranguejo, a fazer aqui uma oposição ao seu meio céu, portanto, havia aqui problemas efetivamente em termos profissionais. O seu ascendente e o seu Plutão estavam em carneiro, o seu Marte em touro, mas na primeira casa, que corresponde efetivamente ao ascendente e ao signo de carneiro. Portanto, É tão interessante pensar, efetivamente, que, lá está, as pessoas não são o signo solar, são mais o resto da carta, obviamente, e principalmente se tiverem um stellium, do que propriamente o signo solar. Portanto, este episódio, graças ao Whistler, Sr. James McNeill Whistler, e obviamente à associação que eu fiz inicial, do City King for a Day, Fool for a Lifetime, The Gentle Art of Making Enemies, dos Faith No More, ok? E a partir daqui é que nós vamos arrancar. Porquê que é The Gentle Art of Making Enemies? Porque Martin Carneiro é mesmo isso. Só que não é uma arte assim tão gentil de fazer inimigos. É uma arte bastante bruta, in your face, a não ser que vocês tenham. Porque lá está, eu como tenho um stellium em peixe, se calhar não é assim tão in your face, ou se já se bateu um bocadinho mais ao longo do tempo. Mas tendo em conta que eu tenho quadraturas com Urano e tenho disrupções várias, então o Júpiter fazer quadratura com Urano significa que eu prefiro às vezes dar um tiro no pé do que aceitar alguma coisa com a qual eu não concordo. E portanto, meus amigos, às vezes pode ser mesmo a noção de Gentle Art of Making Enemies. Então, o que é Martin Carneiro, que vai estar desde o dia 30 de abril até 9 de junho de 2024? Portanto, é muita coisa. Ainda vamos ter ali umas quadraturas após, ou melhor, sim, já vamos ter quadraturas, não, vamos ter aqui já uma energia. Lá está, felizmente ainda não vai para as quadraturas aqui. Já em julho, senão seriam assim mesmo complicadas. Vai haver aqui uns arranjos complicados. Temos ali Marte a fazer conjunção no dia 29 de maio com Quirón aos 10 graus. Vamos ter assim umas semi-quadraturas, uns quincúncios também no dia 18 de maio. Marte a fazer aqui um quincúncio com Plutão. Temos aqui uns semi-sextas também, lá está, não é carne nem peixe. Portanto, eu sinto que isto é uma energia que vai dar um empurrão, com exceção aqui deste Marte a fazer conjunção com Quirón, que é para nós deixarmos de qualquer tipo de desculpas que hajam para nós não fazermos aquilo que nós queremos, porque Marte em Carneiro é encontrarmos uma causa e lutarmos por ela, ok? Nós termos um desejo e irmos atrás. Não é por acaso que as mulheres, e não vou falar só de especificamente Marte, mas Marte como é o domicílio, não é? Está no seu próprio domicílio, mas qualquer mulher ou qualquer homem, mas principalmente as mulheres, porque mulheres que tenham energias masculinas em ar ou em fogo, e que efetivamente se identifiquem com aquilo que eu estou a dizer, é muito comum. Portanto, energias masculinas, ar ou fogo, principalmente aqui fogo, mulheres que têm estas energias são mulheres que nunca vão ser muito bem compreendidas na cultura em que nós estamos inseridos, que têm a ver com proatividade, fazer acontecer, faca na liga, siga para a frente. E portanto, sempre que temos mulheres destas e que querem ser e que fazem as coisas de forma independente e que não e que são mal interpretadas, lá está, até esta expressão do faca na liga, podia também ter sido utilizada aqui para descrever efetivamente aqui esta energia, porque é uma energia muito imediata, é uma energia que é muito espontânea, é uma energia que tem coragem ou inconsciência, portanto, metem as mãos na massa e só depois é que pensam: foda-se, eu fiz aquela merda, entendem? São competitivos, querem fazer, são confiantes, são pessoas que têm aqui têm um propósito e que sentem que têm um propósito e que vão avante com qualquer coisa. Agora, o lado errado é, e o lado complicado é terem pavio curto, fazerem erros e só pensarem, obviamente, depois, serem arrogantes, serem impulsivos, não refletirem nas coisas, podem ser vistos como sendo pessoas egoístas, serem pessoas egoístas e obviamente darem assim para umas explosões de espetaculares de agressividade. É por isso que é necessário fazerem desporto, terem relações ou pelo menos conseguirem expressar a sua libido da melhor forma possível, portanto, serem honestos com a sua sexualidade e com a frequência e a forma como querem se expressar sexualmente, principalmente se estiverem num relacionamento com outra pessoa, principalmente mulheres, porque, minhas amigas, vocês também têm a mesma energia que eu, este Martin Carneiro. Takes no prisoners, portanto, é uma energia de wham bam, thank you ma'am, vamos ser sinceros, e portanto, uma saudação a todas as mulheres que poderão ter Marte em Carneiro, a Sagitário ou a Leão, porque realmente não têm problemas em dizerem o que querem, para onde é que querem, o que é que querem fazer, e se às vezes não o fazem diretamente é porque, entretanto, já se passaram muitos anos e já percebem que têm de acelerar em certas situações. Portanto, isto providencia coragem para todas as pessoas em termos coletivos durante esta altura. Portanto, é vocês encontrarem, como é que é? Find something that you love and let it kill you. É um bocadinho às vezes assim, porque Marte tem esta energia de explosão que às vezes brincar com o fogo pode ser uma coisa assim um bocadinho complicada. Portanto, como é que isto vai traduzir esta coragem toda, esta explosão toda? É, em primeiro lugar, coletivamente pode não ser uma coisa muito boa, porque nós sabemos do mundo como está neste preciso momento. Quirón está em carneiro e é por isso aquela energia muito de ai, poor me, temos aqui é um bocado calimero, mas com foguetes e asteroides. Agora já disse foguetes, boa, já consegui dizer foguetes corretamente. Foguetes e asteroides e que anda a pancada com toda a gente. E, portanto, é isso que poderá acontecer, pessoas a sentirem que a sua independência está ameaçada e querem andar à pancada por tudo e por nada. E, portanto, Marte é bom, nesta posição para redirecionar, para nos dar um empurrãozinho, principalmente na época de touro, em que parece que as pessoas querem mais comerem chocolates no sofá e verem Netflix, estarem em festas, a morfar pastéis. É uma boa energia para de vez em quando dar uma caminhada, correr, começar uma discussão de uma coisa que já anda tipo a ganhar pó há séculos. Portanto, às vezes é bom este tipo de disrupções. Mas já sabem que no dia 29 temos este Marte a fazer conjunção com Quirón e no dia 19 temos Marte a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. Estes dois dias são muito importantes e têm essencialmente. Ah, e não nos podemos esquecer, obviamente, Marte a fazer um sextil com Plutão. Portanto, são estes três dias, eu acho que são os mais importantes. 3 de maio, Marte a fazer sextil com Plutão. 19 de maio, Marte a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte. E dia 29, Marte a fazer conjunção com Quirón também em carneiro. Portanto, o primeiro é uma energia de desenvolvimento e transformação. O segundo, 19 de maio, é uma energia também de puxar pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso futuro, tentar equacionar se é isto mesmo que nós queremos. E no dia 29 de maio é nós refletirmos sobre as desculpas que nós damos e as feridas que nós temos para não fazermos determinada coisa, ok? Qual é que é o bloqueio à nossa fisicalidade? Qual é que é o bloqueio àquilo que nós temos de fazer, ok? E portanto, se o vosso medo é fazerem inimigos ou a coitadinhos de nós que não vamos ser bem compreendidos pelos outros e sabemos que Touro gosta efetivamente de agradar, gosta de fazer as coisas acontecerem também para as outras pessoas, não estejam presos a essa energia que acaba por ser algo que vos vai acabar por agrilhoar nos próximos tempos. Nós estamos neste preciso momento, com o Nodo Lunar Norte encarnando, com Quirón em carneiro, que é efetivamente para libertar-nos de amarras que nós tínhamos relativamente à nossa própria identidade. Portanto, não vamos desperdiçar esta energia neste preciso momento. Se no ano passado foi relativamente ao nosso valor e àquilo que nós, à nossa conceptualização de nós mesmos, desta vez é identidade. Portanto, siga para bingo. O próximo ano vai ser sobre a nossa espiritualidade. Portanto, para nós nos conseguirmos desdobrar e compreender depois tudo o resto, nós precisamos de estar bem centrados. E isso só se faz com esta energia de carneiro, ok? Portanto, como é que isto como é que isto vai play out, como se costuma dizer? Como é que isto vai influenciar tudo o resto? Vamos então começar por carneiro. Carneiro, já sabem, está na vossa primeira casa, vai-vos dar aqui uma confiança extra. Vênus está na segunda casa, portanto, muito cuidado com gastos excessivos, tal e qual como peixe. Existe aqui gastos excessivos às vezes, por impulso, e portanto, cuidado com isso. Podem gastar, se calhar, mais dinheiro a oferecer coisas a outras pessoas. Portanto, muito cuidado, mas vai haver aqui a libido exacerbada, vocês quererem se expressar, vocês quererem fazer coisas, sentirem-se particularmente ativos, vai ser excelente para este mês. Agora, Touro, Marte na vossa 12ª casa, enquanto Vênus está na primeira, meu Deus, ring the alarm, vocês vão sentir-se conectados profundamente com alguém, se o lovemaking, literalmente, vocês fazerem amor com alguém vai ser uma coisa muito intuitiva, muito espiritual, vocês vão se sentirem muito conectados, poderão sentir efetivamente que às vezes poderá haver aqui uma energia, porque Marte na 12ª casa fantasia mais do que faz, portanto, se calhar muito cuidado para a fantasia depois não ultrapassar a realidade, seja no relacionamento, na intimidade com outra pessoa, seja efetivamente vocês sonharem mais e depois não se meterem a agir em alguma coisa. Já sabemos que temos o Stélio em Touro, é consistente, mas às vezes é tão consistente que fica paralisado, ok? Portanto, muito cuidado com isso. Agora, Marte em Gêmeos na 11ª casa, enquanto o vosso Vênus está na 12ª, é tudo muito idealizado, vocês vão estar muito conectados com as pessoas que estão à vossa volta, a receber imensos sinais, muitas sincronicidades. Este Marte na 11ª casa significa que vocês vão estar aqui, se calhar num modo combativo para conquistar as outras pessoas ou para liderar outras pessoas. Isto aqui uma noção e uma necessidade de vocês liderarem os outros, poderá causar fricção, vocês principalmente estão a liderar uma equipa, poderá haver aqui o destaque que vocês tenham dentro do vosso relacionamento dos vossos próprios amigos, portanto não tenham medo de dizer aquilo que vocês pensam, não tenham medo de perder as pessoas que não fazem parte efetivamente do vosso grupo de forma genuína, ok? Agora, Marte em Caranguejo na 10ª casa, 11ª para Vênus, meus amigos, isto vai tudo sobre socialização e tal e qual como eu tinha dito a Gêmeos, se vocês estão a subir a escalada e estão efetivamente a liderar qualquer coisa no vosso local de trabalho, se vocês são mais ambiciosos, vocês vão estar a lutar por qualquer coisa que vocês querem muito no vosso local de trabalho, não tenham medo, ok? Não tenham medo de chegar lá, dizer o que é que querem. Vênus na 11ª casa vai-vos conferir popularidade QB, portanto, siga para bingo. Agora, leoninos, Leão na 9ª casa, a lutar por novos horizontes, Vênus na 10ª, tal e qual com Caranguejo, vocês estão aqui a brilhar neste preciso momento, estão a dar nas vistas, se calhar isso não vai ser, vocês não vão, nem toda a gente vai gostar disso, mas como o vosso Marte está na 9ª casa, significa que vocês estão a conquistar novos horizontes, vocês querem fazer coisas diferentes, vocês não querem estar no mesmo sítio e portanto poderão chocar as outras pessoas a quererem viajar para um sítio que ninguém vai ou explorar uma perspectiva filosófica ou começar a estudar alguma coisa sobre um movimento qualquer, alguma coisa que envolverem-se na comunidade, começarem efetivamente um projeto que é tudo menos ortodoxo. Portanto, não tenham medo de fazer isso, não tenham medo de viajar, não tenham medo de calçar os sapatos das outras pessoas, não tenham medo de investigar. Por falar em investigação, este Marte vai cair na 8ª casa para Virgem. É explosivo, porque a 8ª casa é a casa efetivamente que rege o signo de Escorpião. E Escorpião, como vocês sabem, tinha exatamente este mesmo regente antes de 1930 Plutão ser descoberto. E portanto, existe aqui uma explosividade em termos da vossa sexualidade. O facto de vocês terem Vênus na 9ª casa significa que vocês estão a explorar novas vias de comunicação com outras pessoas, viajar, explorar a vossa sexualidade, explorar efetivamente, poderá haver aqui alguma combatividade, algumas linhas que têm de ser traçadas de modo a que vocês se sintam confortáveis com outra pessoa ou partilhar alguma coisa profundamente com outra pessoa, mas eu sinto que vocês vão estar a quebrar tabus durante esta altura e, portanto, é excelente para vocês, queridos virginianos. Agora, vamos passar para Balança. E Balança tem Vênus na 8ª casa e Balança na 7ª. Poderá haver mesmo uma fricção aqui bastante grande para vocês, queridos Balanças, que aqui com este Marte na 7ª casa poderá ser... como é que era aquela... agora já estou-me a esquecer da música de Radiohead, como é que se chamava aquilo? You want me? Come on and break the door down, or tear the door down, ou qualquer coisa do género. Mas é um bocadinho do género, vocês vão estar assim a fazer uma espécie de teasing de outra pessoa, ou então vai haver aqui uma competição entre duas pessoas numa parceria. Poderá haver mesmo aqui discussões, mas discussões que acabam em make-up sex, porque obviamente Vênus está aqui na 8ª casa, e portanto eu sinto que vocês ou estão aqui numa relação amor-ódio, ou estão aqui numa situação de teasing, mas é interessante, ok? Go for it. Agora, Escorpião, 6ª casa. Muito interessante. 6ª casa significa que vocês vão dar aqui literalmente à chapada no local de trabalho. Opa, ok, não quer ser assim, não quer ser assim logo in your face, mas não andar à chapada é uma certa competição, ok? Poderão estar a fazer também um sacrifício em termos físicos, a treinar mais, para ficar em forma, para mostrarem-se a alguém, não sei, uma coisa assim do género, porque Vênus está na 7ª casa, portanto vocês estão a fazer investimentos a longo prazo nos vossos relacionamentos e vocês querem estar a parecer o melhor possível, portanto siga com o exercício, sim? Agora, Marte, Sagitário na 5ª casa, por falar em líbido e Vênus na 6ª casa, eu sinto que vocês estão mesmo a ter um affair no vosso local de trabalho, se não for isso é um velho amigo, um velho conhecido, alguém que vocês conhecem, ou conheceram, tipo, num local em que vocês fazem exercício, ou que vocês frequentam no dia a dia, seja um café, seja um ginásio, seja o que quer que seja, até pode ser um desconhecido que vocês olham todos os dias, pronto, no metro e entretanto alguma coisa cai, uma pessoa segura, tararara, já te vi aqui antes, lá lá lá. E portanto, este Marte na quinta casa está particularmente sensual para vocês, queridos sagitarianos, ok? Agora, Marte e Capricórnio. Ah, obviamente está excelente para também vocês lutarem pelas vossas criações, porque a quinta casa também tem a ver com criatividade, ok? Agora, Capricórnio, quarta casa, Marte, quarta casa, poderá haver aqui problemas na vossa família, ok? Origem, família de origem, família de pessoas com que vocês vivem, poderá haver aqui, não sei, lutas de interesses, argumentos, dificuldades. Eu sei que no ano passado tive aqui um Marte aqui incidindo na minha quarta casa e estava retrógrado. Ai, minha Nossa Senhora, que dor de cabeça, parecia que não havia, tipo, a comunicação não fluía, só não fluía, parecia que estava toda a gente, obviamente não dava para a chapada, não é? Mas era frustrante. E portanto, se vocês sentem que o dia a dia não está a fluir, que existe um problema na vossa casa, obras têm de ser feitas. Este Vênus na quinta casa poderá ser literalmente vocês, não sei, alguma mudança que tenha a ser feita, mudanças na casa, vocês estarem a servir de assistência a alguém na vossa família, a vossa casa não estar acabado de ter acabado as obras, poderá ser vocês terem recebido um novo membro da família na vossa vida, um filho, um sobrinho, terem adotado, porque não? Portanto, existe aqui qualquer coisa que vocês estão a tentar acomodar, e até pode ser uma criação, vocês terem começado a criar dentro da vossa casa um estúdio, porque não? Agora, Aquário, temos aqui a terceira casa. Terceira casa, é muito interessante porque o vosso Vênus está na quarta e, por exemplo, existe aqui um investimento em casa, em família, redecoração, planeamento a longo prazo. E a terceira casa aqui em Marte, vocês vão estar particularmente agressivos a assegurarem-se que têm aquilo que vocês querem e fazerem aquilo que vocês querem através das vossas palavras. Portanto, vocês vão estar um bocadinho impacientes a falar com as outras pessoas. Eu sei que Mercúrio já saiu da sua marcha retrógrada, mas, e mudando aqui também efetivamente para esta terceira casa, vai haver aqui muito cuidado com a forma como vocês utilizam a vossa linguagem, pode gerar problemas e depois pode ser irreversível e vocês não conseguirem aquilo que vocês querem, ok? Muito cuidado. Agora, por fim, peixe, segunda casa. Gastar dinheiro, falar sobre investimentos, ser particularmente intenso relativamente àquilo que vocês querem, àquilo que vocês acham que merecem. Excelente. Estou a adorar esta energia para peixes, meus caros amigos, principalmente porque Vênus está na terceira e, portanto, é uma energia efetivamente de nós estarmos a exigir. Mas de uma forma diplomática, porque este Vênus na terceira casa. E portanto, eu sinto que os dois signos estão mais concentrados no self, ou os três neste preciso momento, e em desenvolvimento é peixe, carneiro e touro. Aqueles que estão mais associados com desenvolvimento em termos profissionais são sem dúvida gêmeos, caranguejo e leão. Filosofia e desenvolvimento espiritual, estar aqui a quebrar barreiras é sem dúvida Leão e Virgem também. Balança, Escorpião e Sagitário, muito conectados com relacionamentos e relações. Também Capricórnio, também, mas também muito conectado com a família. E Aquário, efetivamente, muito conectado com a família e redecoração da casa, mudanças e coisas que precisam de ser feitos em investimento a longo prazo. E pronto, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.